Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, você confere mais uma entrevista especial. Conheça e aprenda com o projeto Limpeza na Represa. Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar com a gente sobre o projeto Limpeza na Represa, que é um projeto que acontece aqui na Zona Sul de São Paulo, na Represa de Guarapiranga. Nós recebemos Gê Lopes Genival, que é o coordenador de projetos culturais, e Patrícia Castilho, que é bióloga e educadora. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Pensando Verde.
Tudo ótimo. Saudações sustentáveis a todos aí. Vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso projeto aí, que é um projeto socioambiental. Eu e a Patrícia estamos aqui à disposição de vocês aí.
Gostaria de agradecer a oportunidade.
E para começar, explica para a gente o que é o projeto Limpeza na Represa.
Esse projeto a gente está há 2 anos. A gente reuniu alguns amigos que tinham os mesmos objetivos, né? Que é focar na qualidade da Guarapiranga, não só na questão do meio ambiente, do uso da água, mas também do entorno, né? Do uso como um bem comum para todas as pessoas que utilizam ali a região para passeio, para esportes, para lazer.
Ô Gê, conta para a gente sobre o início do projeto, como que começou. Vocês que são moradores aí da região, né, assim como eu também, eu queria que você falasse sobre esse início. Vocês já frequentavam a represa, vocês já utilizavam o local, e como que surgiu aí essa ideia de montar esse projeto?
Então, Fábio, assim, todos nós somos frequentadores e moradores aqui da região, né? Aí existiam ações paralelas, a minha, a da Patrícia, a do Augusto Batti, que é um parceiro nosso também, o Rafael, e aí cada um fazia essa ação sem se conhecer. E aí eu tenho mais afinidade com rede social, um dia eu postei isso, fiz umas fotos legais com o grupo Graja Veg, que é um pessoal vegano do Grajaú, que foi graças à ideia deles que me deu esse estalo. E aí eu postei, aí na outra semana, a Patrícia já me contactou, o Augusto também, a gente já fez uma em comum, que foi até no Clube Castelo, né, Patrícia, se eu não me engano, que foi, acho que a primeira que a gente se encontrou mesmo, todo mundo como um grupo. Aí é isso, nasceu da necessidade mesmo, porque a gente, como morador e como frequentador da represa, a gente vê que a condição ambiental no lugar está degradadíssima. E a importância dessa questão da água em si, né, que acho que é o essencial, a gente consegue ficar 4 dias sem beber água, já o corpo já falece, entendeu? Para comer, você fica 1 mês sem comer. Você consegue ter essa condição. A água é o bem mais precioso que a gente tem. E se a gente não está cuidando disso, a gente tem um exemplo bem que a gente pode estar dando, que é a Billings, né? Que é uma represa que tem aqui perto, que quem mora pro lado da Sabará sabe que no verão é o cheiro de esgoto e a água ela é contaminada com micro-organismos, que você dá um golinho ali, você já fica com diarreia. E a gente não quer que isso aconteça com a Guarapiranga. A gente está lutando para matar isso aí pela raiz e tentar preservar aí o nosso meio ambiente e a Mata Atlântica que envolve, né?
Bom, e a gente sabe que a represa ultimamente tem sido muito utilizada também nos finais de semana, nos feriados, que as pessoas aproveitam ali, né, a prainha, que até já colocaram esse nome de prainha, que é onde é como se fosse realmente uma praia. Então as pessoas vão com a família no fim de semana, aproveitam, ficam ali brincando na represa, tomando um banho, enfim. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, né, sobre essa liberação aí para a utilização da represa como entretenimento. Vocês acreditam que isso tem sido bacana, que isso tem sido legal na questão do meio ambiente mesmo falando?
O nosso projeto, né, com essa iniciativa dos próprios usuários, né, em participar do projeto, a gente tem também esse objetivo. A princípio a gente ia só para recolher o lixo que as pessoas jogavam. Mas aí depois a gente começou a se reunir e a gente viu a necessidade de outras ações. Então, o objetivo do projeto também é a gente fazer ação no local com essas pessoas que utilizam a área para fins educativos, né? Para que elas não joguem lixo, não só lá no local, mas as pessoas que moram na bacia hidrográfica também. Porque a maior parte do lixo que chega na represa não são os usuários que vão lá e jogam, e sim chegam nos córregos, nos afluentes. Com a chuva, essa chuva que deu ontem, por exemplo, as cancelas que barram a entrada do lixo, né, umas boias que ficam ali barrando a entrada do lixo nos córregos, já estão todas estouradas, né? Então, a maior parte do lixo vem com o córrego e as pessoas jogam na rua e aí a chuva carrega para o córrego. Então, essa ação educativa também é um dos objetivos do projeto. E a gente pensa também que a represa é para o uso comum. Então, a gente é totalmente favorável que as pessoas ocupem aqueles espaços que ela utilizem e ela cuida. E também tem a questão do esporte, que agora a Piranga tem bastante esportistas, praticam remo, stand-up, velejam, jet ski, lancha, etc. e tal. E ela vem sofrendo muito com a questão do assoreamento, né? Então, principalmente para quem veleja, o veleiro ele tem aquela quilha profunda, né? Então tem espaços na Guarapiranga que hoje o veleiro já não passa mais, ele encalha, por questão de assoreamento, que é um processo que já vem acontecendo ao longo do tempo. Então, essas ações do nosso projeto, a gente tenta minimizar esses efeitos, né? Tanto da questão da poluição, da utilização consciente, do efeito de assoreamento, tudo isso a gente tem propostas dentro do projeto para que a gente consiga, pelo menos, minimizar essa situação.
Hoje, e hoje vocês contam com quantas pessoas que fazem parte do projeto? E eu queria que vocês falassem também sobre essas funções, né? Como que vocês dividem? Vocês estão na represa sempre aos fins de semana, no feriado, quando tem mais pessoas? E qual tipo de trabalho que vocês fazem com essas pessoas? Vocês atuam nas redes sociais, enfim.
Então, Fábio, é assim, o grupo em si, a gente tem um grupo organizador, que a gente conta aí com umas 8 pessoas, assim, que são fiéis ao grupo, né? Aí, dessas 8 pessoas que a gente faz ali uma organização, a gente tem as redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, né? Que é o arroba Projeto Limpeza na Represa. Os dois são esse mesmo login. Aí eles entram nas redes sociais, que a gente está sempre alimentando, colocando informações. Qualquer informação que o ouvinte também quiser saber, ele pode entrar na rede social, que a gente põe fotos de todo. Porque foi até assim que o grupo cresceu, né? Que a gente começou a alimentar essa rede social e as pessoas mais curiosas. Hoje em dia a gente tem 1.000 e poucas no Instagram e um grupo de WhatsApp que tem 150 pessoas. A partir desse grupo que a gente decide quando vai ser a ação e o local dessa ação. Aí a gente já posta na rede social. Tal dia, ação em tal lugar, horário, café da manhã, a gente faz um alongamento, faz um bate-papo ambiental ali. Normalmente tem alguma oficina que o Márcio, nosso amigo aí também, ele faz esse trabalho de educativo. A Patrícia também já tem essa questão de educação já no, na, como profissão. E aí facilita tudo, né? E aí, a partir desse grupo de 140 pessoas, que a gente faz essa divulgação e tipo assim, é rotativo, né?
Patrícia, eu queria que você contasse para a gente alguma história de alguma pessoa ou de algum lugar que vocês foram que realmente que fez a diferença naquele momento, que vocês receberam depoimentos, enfim, eu sei que até prêmios vocês já ganharam, né?
Então, eu acho que todo lugar que a gente vai, a gente causa um impacto. É isso que o Gê falou, a gente planta uma sementinha, porque a gente. Essas ações de limpeza, a gente fotografa o antes e o depois, e depois a gente posta lá nas nossas redes sociais. Então, quando a gente chega, as pessoas ficam impressionadas com a quantidade de lixo, e aí a gente começa a olhar as embalagens do lixo que a gente vai recolhendo. Tem lixo com rótulo de 1980 e alguma coisa, 90 alguma coisa. Então, as pessoas, a gente começa meio que estudar ali, né? E elas ficam impressionadas com o tempo que aquele lixo está ali já, né? Então, a gente percebe que é muito tempo aquele lixo depositado ali e não é recolhido, né? Então, aqui mesmo, próximo ao Clube de Campo Castelo, a gente tem teve duas ou três ações ali que a gente fotografa o antes e depois, e assim é gritante a diferença, porque você vê forrado de lixo e depois você vê tudo limpinho. Então, quando a gente posta nas redes sociais, chove comentários, e às vezes a pessoa vai lá visitar para ver mesmo se realmente a gente fez e se o lugar está limpo, e elas conferem que está limpo. E inclusive a gente tem vídeos no nosso Insta, no nosso Face, depois do lugar limpo, uma família fazendo piquenique ali, relatando que não frequentava aquele lugar porque era muito lixo, e depois que houve a limpeza, eles começaram a frequentar, fizeram até um piquenique em família. Então, tem espaços que antes estavam tomados por lixo, e nesses 2 anos de projeto a gente já conseguiu revitalizar. Tem uma história muito interessante, que é lá onde vai ser o Parque São Paulo, que ali era bem cheio de lixo. E depois de uma ação de limpeza, uma tartaruga fez um ninho.
E é isso, legal.
Ela botou os ovinhos, e a gente tem registrado lá no, tá no Insta, né, Gê?
Tá, sim,
Então,
é isso, eu até tava.
você vê até, não é só o uso pelas pessoas, os próprios animais silvestres do entorno ali começaram a reutilizar algumas áreas ali que estão sendo limpas, né, e tornando numa condição mais saudável, tanto para as pessoas quanto para os animais também.
E para você que quiser saber mais sobre o projeto Limpeza na Represa, você pode seguir eles lá no Instagram, @projetolimpezanarepresa. E você pode também contribuir com doação de saco de lixo e entrar em contato também para ser um voluntário. E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Você também pode enviar a sua opinião, a sua sugestão, a sua dica também de entrevista, de tema aqui para o Pensando Verde, para o nosso WhatsApp 11 974181456. 11 974181456. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Lilian Claro, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização: Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.